Agora 9 horas, 11 minutos, está mais que na hora connosco em linha o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Ora, tudo a postos para mais uma aula de saúde, mas algo me diz que o professor, antes de passar para a aula habitual, tem alguma coisa para partilhar com o auditório.
Não,
ou estou enganada?
Só desejar a todos um ótimo 1º de dezembro, um dia da restauração da independência, um dos feriados mais importantes do nosso calendário, um daqueles feriados estruturais, apesar do dia da independência nacional de comemorar a 24 de junho, que foi o dia da Batalha de São Mamed, quando Portugal assentou a sua capacidade autónoma do Reino de Leão, ou se quisermos ser mais rigorosos do Condado da Galiza, não há dúvida nenhuma que 1640 é também uma luminária da nossa história, quando o Conde Duque de Olivares, o Primeiro-Ministro de Filipe IV, na altura, terceiro de Portugal, começou a quebrar os inúmeros tratados que existiam assinados à época por Filipe II, primeiro de Portugal, de respeitar a separação das coroas, portanto era apenas uma união das coroas na pessoa do monarca, como aconteceu em vários episódios históricos, por exemplo, o rei da Escócia transformou-se em rei de Inglaterra com os Stuarts, aqui também os Áustrias tornaram-se, ou os Habsburgos, mais corretamente, nós é que temos a mania de lhe chamar Áustria, porque Habsburgo é um termo muito difícil. Mas os Filipes, como nós lhe chamamos, que realmente só tivemos esses três, mas quando o Filipe IV de Espanha, de Portugal, começou a quebrar muitos desses tratados, então a revolta começou a tornar-se mais ou menos inevitável e o Duque de Bragança acabou por encabeçar o movimento de restauro dessa autonomia e dessa grandeza que era Portugal separada da coroa espanhola. Portanto, neste dia defenestramos o espanhol que há em nós, eu confesso que ouço com muita tristeza aquelas pessoas que às vezes dizem mais valia sermos espanhóis. Eu não partilho dessa opinião, embora goste muito de Espanha, vou lá frequentemente, tenho muitos amigos espanhóis, brincamos muitas vezes com anedotas uns aos outros, mas gostamos muito também das nossas diferenças, tal como também gosto das diferenças que existem entre o Norte e o Sul, entre a metrópole e as ilhas, etc. Portanto, as diferenças também são boas, desde que não sejam fontes de antagonismo.
É verdade. E as anedotas que os espanhóis contam a respeito dos portugueses, os bandidos?
Enfim. Nós também contamos. Eu lembro-me, eu conhecia muitas, não sei. Sabe que em Braga, o 1º de dezembro era também a festa dos estudantes, porque em 1640, enquanto as autoridades ficaram assim, espera lá, deixa ver para que lado é que estudaste, pode ser que corra mal, porque já tinha havido outras revoltas, não é? Portanto, deixa ver para que lado é que estudar. E os estudantes, não, os estudantes saíram à rua e começaram a festejar, dando vivas a Dom João VI pela... D. João IV, pela libertação. E desde essa altura, o 1º de dezembro ficou muito associado às festas de São Nicolau, que é o padroeiro dos estudantes. Muita gente hoje em dia conhecerá as festas nicolinas, que ainda se fazem com grande entusiasmo em Guimarães, em Braga nem tanto, mas há essa grande festa tradicional que era dos liceus, portanto do ensino não superior, mas que depois a Universidade do Minho, soube recuperar com uma récita cultural desprovida de contexto político ou xenofóbico, obviamente, mas fundamentalmente valorizando a cultura e a expressão das nossas tradições.
É o nosso professor de saúde, fisiologia, saúde, eu já estou a inventar, não é?
Ninguém diria, não é?
E introdução à patologia, à anatomia, fisiologia, é assim, professor? Corrija-me que estou agora baralhada.
Não, é isso mesmo.
Ok.
Fisiologia e introdução à patologia.
Na Escola Superior da Universidade de Aveiro, que graciosamente se junta a nós de segunda a sexta-feira. E se você que está aí desse lado fica como eu, boquiaberto, a pensar, mas como é que é possível este homem saber tantas coisas assim na ponta da língua, saiba que vamos poder conhecer um pouco melhor o Dr. Luís Sancho na próxima edição do Chá das 5, esta sexta-feira, a partir das 5:30, em direto ao Hotel das Salinas, e vamos perceber se afinal foi alimentado a leite materno ou a enciclopédias quando era bebê.
Nem sei como responder a isso.
Nem diga nada, professor. Guarde tudo para sexta-feira.
Meu Deus, que pressão.
Agora, vamos então...
Vamos falar da natação.
É melhor.
Eu tenho aqui alunos que já estão aqui a tentar comunicar comigo através do Zoom, através da
Então vamos lá despachar online. Isto.
Eles querem tirar dúvidas porque têm exame amanhã. E, portanto, estão nervosos. Eu combinei com eles que hoje de manhã estaria disponível. Como dizia o meu chefe de escuteiro, estou a fazer o feriado a agricultor. De manhã trabalha-se, à tarde folga.
Muito bem, vamos lá então.
Então falta-nos falar do 11º nervo craniano, que é o nervo acessório ou espinhal. Eu costumo brincar e dizer que este é o erro de casting, porque este já podia ser um dos nervos mais normais, um dos nervos raquidianos. Mas isto é só a brincar, porque o nervo acessório ou espinhal inerva musculatura muito importante no nosso pescoço, nomeadamente o nosso músculo trapézio. E o trapézio, as pessoas conhecem-no não talvez por este nome, mas certamente pelas muitas dores que ele dá. O trapézio é, assim, coitado, um músculo muito durido, porque nós temos posturas muito incorretas. No fundo, quando nos dói a parte posterior do pescoço, portanto, quando sentimos essas dores no pescoço e ali nos ombros, normalmente é o pobre do trapézio que está excessivamente contraído e acaba a sinalizar que não gosta de estar tanto tempo naquela posição. É uma dor muito comum nos estudantes, mas, ou melhor, antigamente era comum nos estudantes, hoje em dia, convenhamos, é comum em muita gente que trabalha em empregos sentados à secretária, portanto, acaba sempre por estar inclinado sobre o seu trabalho, e isso, claro, acaba por esforçar mais o trapézio. Além disso, o trapézio, por alguma razão misteriosa, é um dos músculos também muito sujeito à influência do stress e ansiedade. À semelhança, por exemplo, de um outro, que é o chamado occipital frontal, tem um nome de comprido, e ele próprio também é um músculo muito comprido, é um músculo que se estende desde a nossa nuca até mais ou menos às nossas sobrancelhas. São dois músculos que, quando nós estamos muito ansiosos, tem tendência a contrair e a sinalizar esse nosso nível elevado de ansiedade. Porquê esses e não outros? Bom, não sabemos, mas não há dúvida que estes, pelo menos, também são fáceis de estudar e, por isso, se calhar, foram mais alvo desse estudo. Certamente que outras pessoas também têm outros tiques, não é? Quando estão mais ansiosas, nós todos conhecemos alguns, a pessoa fica irrequieta de pés e mãos, nota-se na cara, portanto, não são só estes músculos que sinalizam o nosso nível elevado de ansiedade, mas não há dúvida nenhuma que o trapézio é um dos que mais faz isso. Outro músculo muito importante também nervado por este nervo acessório é o famosíssimo esternocleidomastoideu, com um nome tão complicado, mas que se tornou célebre por aquele filme muito popular da Canção de Lisboa, com o Vasco Santana. Eu sei que há uma versão mais moderna, mas eu não confesso que não a vi. Eu gosto tanto da original que ainda não consegui ver a atual. E antigamente partilhava com os meus alunos aquele episódio final da oral, em que ele atestava que efetivamente sabia tudo sobre medicina, e a pergunta final é: então, qual é o principal músculo lateroflexor do pescoço? E o Vasco Santana, o menino Vasquinho da anatomia, responde com toda a pompa e circunstância: é o esternocleidomastoideu. E o público rejubila, porque ele até sabe o que é o mastoideu.
E já sabe mais que eu. O mastoideu
é um músculo que fica aqui do lado do nosso pescoço. Ele faz assim um V desde os ossos que nós temos aqui junto na parte mais baixa do pescoço, ou aqui o externo, faz um V em direção à parte posterior da nossa orelha. E serve exatamente para nós virarmos a cabeça para a esquerda e para a direita.
Simpático.
Portanto, em jeito de resumo, dá muito jeito para dizer que não, que é uma coisa muito vantajosa. Em jeito de resumo, o nervo acessório é o 11º nervo craniano, que inerva alguma musculatura do pescoço, principalmente o trapézio e o esternocleidomastoideu. Só para concluir também, para não deixarmos de fora, já nós falamos dele muito rapidamente no outro dia, quando falamos dos nervos que inervam a língua, pois o 12º nervo, o hipoglosso, é exatamente aquele que modifica a forma da língua, portanto nós conseguimos projetar a língua, tê-la para dentro, conforme este nervo trabalha bem. E pronto, e concluímos os 12 nervos cranianos. E os nossos ouvintes estão a dizer graças, até que enfim.
Professor, é um gosto, já sabe, tê-lo connosco. Não sei se seremos os melhores alunos do mundo, mas, olha, fazemos o que podemos aqui deste lado.
A atitude é a principal... não é por ser feriado que a cabeça trabalha melhor. É a coisa que mais... influencia o estudo, uma atitude positiva.
Valha-nos isso. Dr. Luís Sancho, connosco de segunda a sexta. Professor, uma ótima continuação de terça-feira. Bom trabalho com os seus alunos. Bom descanso também, se for possível. E até amanhã, à mesma hora.
Até amanhã, à mesma hora. Aos nossos ouvintes, sempre as recomendações do costume. Mantenham-se seguros, respeitando as regras, sempre lavando muito bem as mãos, usando sempre a máscara e mantendo, na medida do possível, a distância higiênica. The memories of the war, all the special things I bought, they mean nothing to me anymore.